Hello there, welcome back to the podcast Fale Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Song, nós temos uma solicitação advinda de um ouvinte dos nossos podcasts, Wellington. Ele solicitou que eu tratasse aqui da música Because You Loved Me, de Celine Dion. Muito possivelmente você conhece essa canção, ela é muito famosa, né? Mas eu espero que através das estrofes que nós dissecaremos aqui, você possa aprender bastante inglês, que você possa aprender vocabulário, frase feita, pronúncia, enfim. E que você assim tenha a oportunidade, aí do outro lado, mesmo escutando um podcast de falar inglês verdadeiramente, e já você vai entender melhor sobre isso, porque dentro da Wave nós trabalhamos com uma metodologia criada por mim chamada de APL, Active Practical Learning, ou seja, uma metodologia onde você está ativo e praticando para que assim haja aprendizado. Não existe aprendizado sem prática. Caso contrário, é mero entendimento do que está sendo passado na teoria. Eu espero que assim você tenha, através deste episódio de hoje, a oportunidade de falar inglês verdadeiramente. Vamos lá? Vamos começar aqui com a nossa primeira frase, onde ela diz "For all those times". Aqui eu quero trabalhar contigo a palavrinha those, que existe dois pontos importantes aqui. O primeiro deles em relação à palavra em si, those, que nós utilizamos para falar deles. Quando alguma coisa está no plural e longe de você, você usa essa palavrinha those. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem outras três, além de those, que também são utilizadas para a gente apontar. Quando você aponta para uma coisa que está perto de você, sei lá, um celular está na sua mão, aí você pode dizer assim, this cell phone. Aí a palavra é this. E é interessante porque o item som de E, viu? The, this. Quando essa mesma coisa, o seu celular, está longe de você, numa mesa mais distante de você, você pode utilizar a palavra that. Aí é longe, that. E aí você aponta para aquele celular e você diz that cell phone. Quando você tem dois celulares na sua frente, você usa a palavrinha these. E aí, olha a pronúncia que faz toda a diferença aqui. É o E com som de I. The, these. Lembra que no singular nós temos um I, mas a pronúncia é de E. This, viu? Então, no singular, um celular apenas, a gente fala this. Dois celulares, a gente pronuncia these. E quando está longe, a gente usa those. Ok? Que é a palavra que nós temos aqui. Então, quando ela diz for all those times, ela está se referindo a todos aqueles tempos, aquelas vezes em que você esteve comigo, enfim. Essa é uma música romântica, óbvio, né? Celine Dion canta essa canção lindamente. Se você não a conhece, recomendo que após ouvir esse episódio você a escute. Óbvio, nós não teremos tempo de tratar toda a canção aqui, mas, dentre aquilo que nós trabalharemos dentro do nosso podcast, eu espero que você tire o máximo de proveito. Eu não vou ficar traduzindo para você, mas eu vou sempre explicar a frase, para que assim você entenda e tenha a oportunidade de falá-la aí do outro lado. Lembre-se que é importante que você pratique, né? Falamos sobre isso no iniciozinho do episódio. Então, para que você pratique, eu vou lhe dar a oportunidade de repetir essa frase. Mas se você não souber o que a frase quer dizer, você estaria apenas repetindo algo como um papagaio. E aí não é legal. Então, eu sempre vou explicar para você antes de você fazer essa repetição, tá? For all those times. Então, aqui a gente já trabalhou a primeira parte dessa palavra those, que é o significado da mesma. A segunda parte que eu quero falar contigo aqui é sobre esse TH no início dessa palavra, que acontece igualmente nas outras mencionadas por mim. Those, these, that e this. Todas elas possuem o TH e todas elas possuem esse TH com o som não vozeado. Existem dois sons, duas pronúncias do TH em inglês. Ambas são realizadas com a língua entre os dentes, porém uma você tem uma vibração e a outra não. Quando nós falamos que o som não é vozeado, nós pronunciamos ela como na palavra thank you, viu? Ó, th. Você consegue ouvir do outro lado? Th, th. thank you. E não é com som de F. Eu sei que o seu cérebro aí na mesma hora falou, não, isso aí é thank you, é com F. Ou então puxou para um S, thank you. Ou então até para o T, thank you. Mas não, esse som é um som único, exclusivo do inglês. É importante que você aprenda a pronúncia no inglês. E não é algo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Não é porque nós não possuímos esse som em português que você não seria capaz de pronunciar isso em inglês. Tudo é uma questão de treino, uma vez que você sabe como fazer. Então, eu estou explicando como para você e aí você vai treinar a partir de agora. Nas nossas escolas físicas, e se você não sabe, a Wave Missão Linguística é uma rede de franquias, nós temos espelhos dentro das salas de aula. E quando os nossos alunos estão aprendendo a pronúncia do TH, o professor ele passa com o espelho na frente dos alunos para que os mesmos enxerguem as suas línguas entre os dentes. Tá? É aquela pontinha da língua. E se você tem maior dificuldade com isso e não consegue, através de um podcast onde você está apenas ouvindo, visualizar tudo isso que eu estou lhe dizendo, não tem problema. Eu lhe faço o convite para estar conosco na nossa próxima imersão em Inglês Fluent Wave, que acontece de tempos em tempos, e na imersão eu sempre explico isso. A próxima está prestes a iniciar, e se você quiser aprender isso e muito mais, como, por exemplo, criar suas próprias frases em inglês, utilizar o seu cérebro para poder se desbloquear e assim se destravar para falar o idioma verdadeiramente, e aí eu não sei se você sabe, eu também sou psicólogo e trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico. Então, tudo isso é passado dentro da imersão, incluindo o meu acompanhamento individualizado feito com você ao longo dessas 2 semanas, que é o período que a imersão acontece. Se você quiser ter tudo isso e gratuitamente, você só precisa acessar o site, que inclusive eu vou deixar também na descrição desse episódio, waveidiomas.com, waveidiomas.com. E lá você vai colocar o seu melhor e-mail, seu número de telefone, com o DDD, lembre-se disso, e também o seu nome. Se você tiver qualquer dificuldade em fazer isso, talvez por estar fora do Brasil, não tem problema. Você pode entrar em contato diretamente comigo, tá? Acesse o WhatsApp e me mande uma mensagem. Código de área 32-98810-3208. Você vai falar diretamente comigo, Marcelo Dutra, fundador da Wave Missão Linguística. Beleza? E eu, como igualmente professor, terei o maior prazer em ajudar você nesse caminho rumo à fluência. Participe conosco na imersão e aprenda essa pronúncia em detalhes e muito mais. Tá? Mas já está aqui mencionado para você essa questão da pronúncia do TH vozeado e da pronúncia do TH não vozeado, como no caso da palavra thank you, não vozeado, e those, que tem essa vibração z, que é diferente, nele vozeado. Ok? Outro ponto nessa frase é a junção do for com all, porque for termina com esse som de R, all começa com esse som de A, vogal, e todas as vezes que nós temos uma palavra que termina com som de consoante, a próxima começando com som de uma vogal, há uma junção, um link, uma conexão de ambas. E aí parece uma palavra apenas, mas na verdade são duas. São palavras for, all. Mas quando a gente pronuncia isso naturalmente, e esse é o título do nosso podcast, Fale Inglês Naturalmente, ou seja, eu, enquanto seu professor, preciso ensinar isso para você, né? Você falar inglês naturalmente. E não aquele inglês robotizado, mecanizado, que a gente está tão acostumado a ver nessas escolas de inglês por aí. Então, a forma natural é a junção dessas duas palavras, do for com all, que fica for all, for all. E se você, neste momento, lembrou de um estilo musical, quando ouviu for all... É isso mesmo, tá? Inclusive a palavra forró, o estilo musical forró, vem exatamente da junção das palavras for all em inglês, ok? Vem do inglês. Depois você procure aí a história do surgimento do forró, desse estilo musical forró, e você vai entender melhor o que eu quero dizer. Então a frase fica for all those times, for all those times. Agora é a sua hora de pronunciar. Importante você não se atentar às palavras isoladamente, mas sim à frase por completo. Então eu vou pronunciar essa frase para você e você aí do outro lado vai repetir depois de mim. Vamos lá? Vamos tentar? Bora. For all those times. For all those times. É isso. Treino. Muito bom, muito bom. E aí, for all those times, por todos esses, aqueles tempos, o quê? You stood by me. O que ela quer dizer com isso? You stood by me é você estar ao meu lado. E aqui vem a palavra stood, ok? E talvez você se lembre de uma outra canção que diz I'll stand by you. Não sei se você já ouviu isso antes, essa canção antes. Eu não vou me atrever a cantar aqui porque como cantor sou um excelente professor de inglês. Quando a sua própria mãe pede para você parar de cantar, dá para imaginar. Né? Então não preciso falar mais nada. Mas existe essa canção, I'll stand by you, you should stand by me. E you stood by me é o que a Celine diz aqui. Todas aquelas vezes que você esteve ao meu lado, que você permaneceu do meu lado, stood. E aqui nós temos uma palavra onde dois Os são utilizados com o som de U. E isso vai acontecer muito. Quer ver uma palavrinha muito famosa que você conhece? Book. Book não é B-O-O-K, pronúncia não é de U. Então nós temos um padrão linguístico. Dois Os com o som de U. É sempre assim, Marcelo? Não. Algumas vezes nós temos exceções. Mas as exceções são muito menores. Se você aprende o padrão, muito possivelmente você aprenderá centenas, quiçá milhares de palavras ao pronunciá-las corretamente. E quando houver uma exceção, a regra é apenas uma exceção e você guarda a exceção, né? Então, you stood by me é a frase. Vamos repeti-la? You stood by me. You stood by me. Muito bom. Novamente, ela vem com a palavra for all. For all the truth agora. E nós temos um som do TH não vozeado. Ó. Truth. Truth. Truth, ok? For all the truth. O que a palavra truth significa? Significa verdade, ok? Toda a verdade, por toda a verdade, for all the truth. Lembrando que a primeira parte da frase, ela está conectada com a segunda, né? Quando nós dizemos for all those times, ela está conectada com you stood by me. Então, todas as vezes que você esteve ao meu lado. Agora, novamente, for all the truth, está conectado com a próxima frase, mas vamos tratar dessa inicialmente. Vamos lá, vamos repeti-la? For all the truth. For all the truth. Very nice. E aí, ela diz, verdade? Que verdade? That you made me see. E aqui, nós temos novamente um outro padrão linguístico, ó, see. Os dois S com o som de I, ok? E você vai ver isso acontecer bastante. A palavra beterraba mesmo, beat, ok? B-E-E-T. Então, dois S com o som de I. Ah, Marcelo, mas eu já vi B-I-T. Aí não é beat? Não, o I tem som de E, lembra? Então, bit. Então, quando você fala assim, a little bit, do you speak English? A little bit. Significa um pouco. Esse bit é B-I-T. Aqui nós temos si, com dois S. E eu lhe dei o exemplo de beat, com dois S. Então, onde temos dois S, nós temos o som de I. Onde nós temos o I, nós temos o som de E. Basta contar de 1 a 6. Quando chegar no 6, a pronúncia é six, e não six, viu? C, six. E assim você vai lembrando. Também não é sex, não é aberto. É fechado. E, C, six. Beleza? That you made me see. Você me fez ver. Palavrinha ver, see. Ok? Então, that you made me see. O que ele fez ela ver? A verdade, the truth, lembra? Então, that you made me see. E aqui, lembra que eu mencionei no início da primeira frase, né? Quando nós trabalhamos a palavra those, de distante, e eu disse que existiu that também para distante, mas no singular? Então, no início ela diz those times. Então, às vezes é plural. Truth já é singular, é só uma verdade. Então, também está lá, não está aqui, está lá. Então, ela usa that, ok? That you made me see. that you made me see. Vamos repetir? That you made me see. That you made me see. Lembre-se que o importante aqui agora é você focar na entonação, no ritmo, na pronúncia da frase por completo e não nas palavras isoladamente. Aliás, dentro da imersão você aprende isso, não somente a memorizar as suas próprias, as suas palavras, sejam elas quais forem, a qualquer momento em inglês, utilizando o seu cérebro e a psicologia para isso, mas também a criar as suas próprias frases, porque eu não conheço palavra solta formando frases sozinha. Então não adianta decorar o dicionário que você não vai ficar fluente. Você precisa de saber como fazer, como criar as suas próprias frases em inglês para que haja comunicação. Isso é aprendido dentro da imersão, tá? Fica novamente o meu convite. Acesse waveidiomas.com e participe conosco. Em seguida, na segunda estrofe, ela diz for all the joy. Novamente, ela está usando a palavra for all. Aliás, ela usa essa palavra várias vezes. E agora você já sabe. For all significa por tudo, né? E aqui nós temos a palavra joy. O que é isso, joy? Joy é algo muito bom, muito gostoso, tá? It's a joy. Então, algo muito bom, muito gostoso. It's a joy. For all the joy. Então, por todo o prazer. Beleza? Lembrando que essa está conectada com a segunda frase. Então, calma que a gente já vai chegar lá. Por enquanto, for all the joy. Vamos repetir? For all the joy. For all the joy. Muito bom. Que prazer é esse? You brought to my life. Olha que legal. Essa pessoa trouxe para a vida dela todo esse prazer, toda essa sensação gostosa, né? Esse momento delicioso na vida dela foi levado até ela por essa pessoa. Então, you brought to my life. Só que brought termina com o som de T. To começa com o som de T. Então, a gente vai omitir um dos T's e vai fazer you brought to, viu? Fica como se fosse uma palavra só. You brought to my life. You brought to my life. Vamos repetir? You brought to my life. You brought to my life. Nice. Então, por todo esse prazer que você trouxe na minha vida, e tem mais, não foi só os momentos em que a pessoa permaneceu ao lado dela, não foi apenas a verdade que ele fez com que ela visse, não é só apenas um momento gostoso, esse prazer que ele trouxe para a vida dela, mas também for all the wrong, tudo o que era errado, ok? Wrong, a palavra wrong, o oposto de right, sendo right, correto, wrong, errado. For all the wrong. Let's repeat. For all the wrong. For all the wrong. Muito bom. Que errado é esse? That you made right. Ó, lembra que eu disse que o oposto de wrong é right? Então, todo o errado que você transformou em certo. Caramba, ela estava inspirada em alguém, não sei se foi Celine Dion que escreveu essa canção, mas quem escreveu, de fato, estava inspirada, né? For all the wrong that you made right, ok? That you made right. E aqui o made, a palavrinha made. Lembra de made in Brazil? Essa palavra made significa fazer, é o verbo fazer, vem da palavra make. Só que nós estamos aqui usando todas no passado, né? Se você reparar bem, ela usou stood, passado. Ela usou made, passado, made me see. Depois ela usou brought, no passado, também passado de bring, né, de trazer. Então ela trouxe. E agora made, repetindo mais uma vez a palavra made, que é o passado de make, de fazer. Tá? Então quando você vir aí no uma legenda, né? Algo escrito assim no seu sapato, né? Made in China. Você já sabe que foi feito na China. Vem daí. That you made right. Vamos repetir? That you made right. That you made right. Muito bom. E tem mais, ó. For every dream. Dream, a palavra dream é sonho. Por todo sonho. For every dream. Let's repeat. For every dream. For every dream. E aí ela diz, you made come true. Ó, novamente a palavra made, passado de make. Só que nós temos aqui duas palavras que juntas significam acontecer, realizar, tornar-se real. Come true, tá? Quando você disser assim, oh, my dream came true, significa que o seu sonho tornou-se realidade, ok? You made come true. Não quem fez o sonho. Cada um dos sonhos dela, Celine, se tornar em realidade foi essa pessoa. You made come true. All right, let's repeat. You made come true. You made come true. Muito bom, muito bom. Estamos no caminho certo, é isso aí. E aí ela volta no for all e diz for all the love. Ah, essa ficou fácil, né? Você já sabe que for all significa por tudo. Então, agora ela usou a palavrinha love, por todo o amor, né? For all the love. Essa ficou fácil. Let's repeat. For all the love. For all the love. E que amor é esse? É o amor que ela encontra nele. I found in you. Mais uma vez, o passado do verbo find, que é o verbo encontrar. Ela usa found. Found. I found in you. I found in you. Muito bom, muito bom. E por tudo isso, ela diz que ela só tem a agradecer, né? Ela diz, I'll be forever thankful. Forever thankful. Que negócio é esse de thankful? Agradecer não é thank you, Marcelo? É. Quando você diz para a pessoa obrigado, você diz thank you. Existem algumas outras variações também. Você pode informalmente dizer thanks, né? Por exemplo. Ou até mais informal ainda, na gíria, a gente usa good looking. Não sei se essa você conhecia, mas na minha época nos Estados Unidos, quando eu era adolescente, eu falava muito good looking, né? Que era a gíria da época. Mas a palavra thankful, que tem essa ideia de cheia de gratidão, cheia de agradecimento, é como se fosse gratidão, né? Eu serei para sempre, forever thankful, para sempre agradecida, tá? E eu, se você escutou já os nossos episódios anteriores, aqui mesmo dessa temporada, lembrando que nós estamos agora na 10ª temporada, né? Sendo esse o nono episódio da 10ª temporada, mas nessa mesma temporada nós trabalhamos com outros English songs. E nessas outras canções eu mencionei a minha esposa. E eu sou, para minha esposa, forever thankful. Por quê? Porque ela esteve do meu lado, né? She stood by me naqueles momentos que eu mais dificuldade tive. Ela não me julgou, muito pelo contrário, ela me deu a mão e caminhou comigo. Então, I'll be forever thankful. E você? Será que você será eternamente agradecido a alguém por alguma coisa que essa pessoa fez a você? Já viveu uma experiência desse tipo? Lembre-se, não seja mal agradecido, mal agradecida. Se alguém fez alguma coisa de bom para você, agradeça e valorize essa pessoa, né? Importante isso. Então, I'll be forever thankful. Em seguida, ela entra com a palavrinha baby, né? Que é um jeito carinhoso, como se ela estivesse dizendo meu querido ou algo do tipo, tá? I'll be forever thankful, baby. Vamos repetir essa? I'll be forever thankful, baby. I'll be forever thankful, baby. Muito bom, muito bom. Essa é um pouquinho mais longa, mas eu tenho certeza que você consegue. Qualquer dificuldade que você tenha, Já sabe, você tem um controle nas suas mãos, pause, volte, escute novamente, repita quantas vezes necessárias forem, mas treine, porque o treino é o que vai fazer você evoluir. E qualquer outra dificuldade maior, você pode igualmente quebrar essa frase. Você não precisa pronunciá-la por completo, de uma só vez. Você pode, por exemplo, trabalhar apenas com um iniciozinho, I'll be, I'll be, I'll be. Depois, forever, forever, forever. E depois, thankful, baby. E depois você junta tudo, entende? Fica mais fácil. Quando você começa as coisas do meio ou do fim, a tendência é você desistir pelo caminho. Mas quando você começa as coisas do começo, a probabilidade de você conquistar aquilo que você almeja é muito grande. Então, se sentiu qualquer dificuldade, lembre-se, volte, retroceda um pouquinho, disseque a frase, quebra em pequenas partes e então você vem repetindo isso depois do treino isolado de cada uma dessas partes, juntando-as e você conseguirá igualmente repeti-la por completo. Próxima estrofe, ela diz, you're the one. Essa frase é uma linda frase, você é a pessoa. É, aqui no Brasil a gente usa muito aquele você é o cara, né? Então aqui, you're the one, você é a pessoa, não existe outra pessoa. You're the one. Vamos lá? You're the one. You're the one. Isso aí. Mas que pessoa é essa? Pessoa who held me up. Sabe aqueles momentos em que a gente cai, que a gente tropeça? A gente precisa de alguém para poder nos levantar muitas vezes, né? Para nos dar um suporte, para dizer que vai ficar tudo bem, que a gente dá conta, vamos lá, levanta a cabeça. Então, you're the one who held me up. Quando ela diz who held me up, ela está novamente usando o passado do verbo hold, held. Held é segurar, você me segurou de pé, é isso que ela está dizendo, tá? Who held me up. Vamos repetir? Who held me up. Who held me up. Isso aí. Outra coisa que essa pessoa fez por ela foi never let me fall. Você não somente me segurou, você nunca deixou que eu caísse. Never let me fall. Viu? Never let me fall. Vamos repetir? Never let me fall. Never let me fall. Muito bom, muito bom. Depois, ela... Na próxima estrofe diz, you're the one, ela repete essa palavra, né? Essa frase, né? You're the one. Vamos repetir essa, você já sabe, né? You're the one. You're the one who saw me through. Então você conseguiu enxergar através de mim, sabe? Quando você consegue ver para além de. às vezes, quando a gente está naquele momento depressivo, né? Triste para baixo, devido às circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, a gente não consegue enxergar a nós mesmos, não conseguimos enxergar as circunstâncias boas nas nossas vidas, os momentos positivos, que é o que nos eleva, de fato, a gente olha apenas para os momentos negativos, mas ter uma pessoa que olhe para você e que te enxergue de verdade, para além de, né, é importante. Então ela diz aqui, you who saw me through. Esse through é o através mesmo, e é igual o drive-thru do McDonald's, ok? Só que lá no McDonald's você verá essa mesma palavra escrita T-H-R-U, through. É uma abreviação informal utilizada, mas a palavra mesmo, ela se escreve T-H-R-O-U-G-H, bem diferente, né? Mas a pronúncia é simples, through. A palavra é longa, complexa, mas a pronúncia é bem simples. Through. Who saw me through. Vamos repetir? Who saw me through. Who saw me through. E aí, através do quê? Through it all. Você conseguiu enxergar para além de tudo, né? Através de tudo que estava acontecendo. É, sua visão, como dizia o Thundercat, foi para além do alcance. Então, through it all. Olha como é que o it é unificado ao all e esse T é transformado em R. It all. Novamente, o i com som de e. Então, e. E, it all. It all. Through it all. Ok? Through it all. Vamos repetir? Through it all. Through it all. Nice. Excellent. Excellent job. Aí, ela diz, you lifted me up. Ó, você me colocou de pé, você me levantou. Lifted. Você me levantou. Lifted me up. Lifted me up. When I couldn't reach. Então, eu não conseguia alcançar. Palavrinha reach. Eu não conseguia alcançar. Mas você foi lá e me levantou. You lifted me up. When I couldn't reach. When I. Olha a junção. When com I. When I. When I couldn't reach. Let's repeat. When I couldn't reach. When I couldn't reach. Nice. E aí, ela diz que, além de tudo isso, ele também deu para ela fé. Fez com que ela acreditasse de verdade. You gave me faith. E mais uma vez, nós temos o TH não vozeado. Faith. Ó, faith. Ok? You gave me faith. Ó, o passado do verbo give, verbo dar. Gave. Give. Com o I, som de E. G. Give. Passado, gave. You gave me faith. You gave me faith. Let's repeat. You gave me faith. You gave me faith. Excellent job. Por que que ele conseguiu dar para ela essa fé? Porque ele acreditou, né? Because you believed. E aqui nós temos uma abreviação da palavra because, que é o porquê em respostas. E essa abreviação é uma abreviação informal, tá? Que você não deve utilizar, por exemplo, dependendo da vaga de emprego que você está fazendo, suponhamos uma entrevista de trabalho, é importante você identificar para qual emprego você vai, você está procurando, né? Porque dependendo, se você, por exemplo, está procurando uma vaga de trabalho dentro de uma empresa de surfistas, não tem problema algum você usar cause, só para você entender melhor. Mas se é numa multinacional, muito possivelmente você deve utilizar because e não a abreviação. Fique claro, tá? Mas o significado é o mesmo, agora você já sabe. Cause you believed. E a palavra believed, de acreditar, no passado. Believed. Viu? No presente, believe. No passado, believed. Ok? Cause you believed. Cause you believed. Muito bom, muito bom. E ela diz que tudo o que ela é hoje, I am everything I am. Ó, I am everything I am. Novamente, nós temos o TH não vozeado. Thing, everything, I am, everything I am. I'm, na música em si, ela abrevia a primeira parte, né? Então, ao invés de dizer I am, ela diz I'm. Essa é a forma abreviada. Ela pronuncia I'm everything e depois ela não abrevia. I am. Então, a frase fica assim. I'm everything I am. Let's repeat. I'm everything I am. I'm everything I am. Muito bom. E ela é tudo o que ela é hoje porque ele a amou. E aí esse é o título da canção, Because You Loved Me. Né? Então nós voltamos aqui ao título da música. Because You Loved Me. Porque você me amou. E dessa vez o because não está abreviado, viu? Because you loved me. Let's repeat. Because you loved me. Because you loved me. Muito bom. Agora eu gostaria de ler toda essa parte para você ter uma pronúncia melhor aí para treinar. Vamos lá? For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true. For all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith because you believed. I'm everything I am because you loved me. É isso. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje, que tenha aprendido bastante. Lembre-se, se você quiser participar conosco na nossa próxima imersão em inglês fluente Wave, acesse o site waveidiomas.com. Estará na descrição desse episódio igualmente. E tenha conteúdos como este, podcasts, além de videocasts, textos, áudios explicativos com dicas exclusivas para você falar inglês fluente de verdade, vídeos, textos, aulas ao vivo comigo e o meu acompanhamento feito com você no privado. Eu me torno seu professor particular ao longo das 2 semanas da imersão e se você quiser participar, tudo isso é 100% gratuito. Você só precisa acessar o site e preencher o seu formulário. Eu vou ficar aguardando você. E eu mesmo, Marcelo Dutra, entrarei em contato contigo para inserir você em um dos grupos da imersão que acontece única e exclusivamente no WhatsApp, tá bom? Se você quiser igualmente receber o PDF deste episódio, basta enviar uma mensagem diretamente para mim via WhatsApp. Você já sabe, né? O código de área 32988103208 também estará na descrição desse episódio. E me dizer o seu nome e o nome do episódio que você deseja receber o PDF, no caso de hoje, Because You Loved Me, ok? Fico aguardando você, um forte abraço, take care, have a great Saturday, see you again next time. Bye bye now.